Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Brasil de Fato, ou a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre, que estão espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo diretamente da Vigília Lula Livre. Hoje completa 500 dias, há 500 dias a Vigília Lula Livre está na resistência contra a injusta e arbitrária prisão do ex-presidente Lula. E hoje a Rede Lula Livre está aqui na vigília, nesse dia de resistência e esse dia também de denúncia contra esses mais de um ano e meio de prisão política do ex-presidente Lula. E hoje vamos ficar juntos com você até as 10 horas e 15 minutos, junto com vocês na Rádio Brasil de Fato e com as nossas emissoras parceiras até as 10 horas da manhã. Essa edição especial de 500 dias de prisão política do ex-presidente Lula está recheada de informação. A gente fala como foi o ato realizado ontem em São Paulo da campanha Moro Mente. A gente fala também da última entrevista do ex-presidente Lula ao jornalista Bob Fernandes e vamos bater um papo com o pessoal aqui da Vigília, que está na resistência desde abril de 2018. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 20 de agosto de 2019... tá começando. E antes de começarmos com as notícias do dia desta edição especial da Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, que foi dado há praticamente 40 minutos atrás pela vigília Lula Livre nestes 500 dias de prisão política do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Para isso, envie uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote o número, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Sérgio Moro é criminoso. A sentença foi a síntese do encontro organizado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, nesta segunda-feira na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para o lançamento da campanha Moro Mente, uma iniciativa que tem o intuito de explicar à população quais foram os crimes cometidos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública enquanto era juiz da Operação Lava Jato. As ilegalidades cometidas por Moro no âmbito da Lava Jato foram trazidas à tona pelo Intercept Brasil, que divulgou as conversas que o ex-juiz mantinha com membros da Força Tarefa, que culminou na prisão do ex-presidente Lula no dia 7 de abril de 2018. Os diálogos revelam a atuação do ex-juiz como chefe da operação, em diálogo permanente com o procurador Deltan Dallagnol, orientando as investigações do Ministério Público Federal e, paralelamente, interferindo no cenário político que levou à eleição de Jair Bolsonaro. Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, falou ontem nesta campanha Moro Mente na Faculdade de Direito da USP e destacou essa perseguição política que o ex-presidente Lula vem sofrendo desde o ano passado. Vamos ouvir então como foi a fala de Fernando Haddad neste encontro realizado ontem em São Paulo.
Eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que Moro mente, mas Moro, além de ser um pinóquio, é um fantoche. É uma pessoa que, ao longo dos quase 8 meses à frente do Ministério da Educação, não conseguiu sequer honrar o cargo de ministro e vem sendo humilhado diuturnamente pelo governo que ele resolveu servir depois de ter feito, de ter praticado uma das maiores injustiças da história desse país. Conduziu o processo contra o presidente Lula na ponta do dedo. Cometeu todas as ilegalidades possíveis para forjar uma história, inventar provas para retirar o Lula da disputa presidencial que ele ganharia com folga, como todos nós sabemos. Lula subiria a rampa do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019 e, se Deus quiser, vai subir a
então você ouviu a fala de Fernando Haddad no ato realizado nesta segunda-feira na Associação Brasileira, ou melhor dizendo, na Faculdade de Direito da USP, ato organizado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. 9:51, o Instituto Lula montou um material explicando por que a prisão do ex-presidente Lula é recheada de ilegalidades, prisão essa que dura 500 dias. Se baseando nos diálogos vazados do The Intercept Brasil, fica clara a tentativa de punir o ex-presidente Lula sem provas. Vamos ouvir então um pouco desse relato do Instituto Lula a respeito desta prisão injusta do ex-presidente Lula e também desses diálogos vazados pelo Intercept Brasil.
A defesa de Lula sempre sustentou que ele foi condenado sem provas. Agora, as revelações do Intercept mostram que até o procurador do PowerPoint, Deltan Dallagnol, concordava. Nunca houve provas para condenar Lula.
Lula foi condenado sem provas. E agora há uma conversa de Dallagnol com o senhor Sérgio Moro em que fica evidente a estratégia de quem pretende condenar alguém sem provas.
Numa conversa com seus colegas, o procurador-chefe da Lava Jato admitiu que não tinha provas. Para tentar rechear a acusação, ele foi buscar ajuda até em reportagem de jornal. Para não dar muito na cara, Dallagnol até tentou saber mais sobre a apuração que o jornal tinha feito. Mas ele descobriu que a matéria só ouviu um porteiro da obra, sem nenhum respaldo ou confirmação. Pior, ele descobriu, mas escondeu na acusação, que o triplex da matéria era outro. Nem era o mesmo apartamento que ele, Dallagnol, dizia ser do Lula. Mas para que se importar com isso? As conversas reveladas mostram que Dallagnol já sabia que o juiz ia condenar Lula com ou sem provas. Isso explica muita coisa daquele famoso PowerPoint mentiroso. Na época, quando foi criticado pelo PowerPoint e pela falta de provas, Dallagnol contou com apoio importante do juiz do caso, Sérgio Moro, que consolou o procurador e minimizou as críticas.
Vocês viciaram todo o processo, vocês envenenaram as provas. Sob o pretexto de combater corrupção, vocês conseguiram fazer o contrário.
É preciso acabar de uma vez com a fraude dos processos contra Lula.
Ah, então você ouviu esse material do Instituto Lula a respeito desta prisão política do ex-presidente. 9:54 e vamos falar com o povo da Vigília, né? A gente está aqui apresentando a Rede Lula Livre diretamente da Vigília Lula Livre. A gente está aqui na nossa bancadinha com a Guelna Pedroso, também com o Daniel. Eles são da Vigília Lula Livre, também do Comitê Tiradentes. Comitê Tiradentes Lula Livre.
Tiradentes.
E tá certo. Da Praça Tiradentes, aqui em Curitiba, vai ter atividade hoje, né, Guelna?
Vai hoje. Bom dia, companheiras e companheiros. Gostaria de chamar todos, além do ato aqui na Vigília, vai ter um ato também lá na Praça Tiradentes, das 18 às 19 horas, encerrando com Boa Noite, Presidente Lula. Assim como todas as sextas-feiras a gente faz lá, a Praça Tiradentes, em frente da Catedral, todas as sextas-feiras, né, a pedido do Presidente Lula. A gente está na luta aí e... Inclusive, estamos saindo também de Curitiba para outros lugares, como São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais. E fomos também para a igreja na frente da igreja do Dallagnol, fomos na igreja Perpétuo Socorro. Também unimos forças com o coletivo de advogados em frente ao Ministério Público, onde o Dallagnol trabalha. E estamos aí na luta. Eu acho que o caminho é esse, é conversar com o povo, né? Contar tudo o que está acontecendo, né? Então, é isso. Um bom dia.
Bom dia, Guiana. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo à Rede Lula... Pedro, não. Daniel, seja bem-vindo à Rede Lula Livre. O Pedro Carrano está aqui pertinho, acabei confundindo. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo à Rede Lula Livre. Você está quanto tempo aqui na Vigília?
Bom dia para você, um bom dia aos ouvintes. Nós estamos aqui desde o início. Eu estava lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no dia da prisão do presidente. Aí ali um grupo de companheiros já vieram para cá e eu cheguei aqui no dia 9 de abril, logo após as bombas que a militância recebeu aqui. Chegamos, ficamos acampados na rua, por um período, depois veio um interdito, tivemos que sair da rua, acampamos na casa de uma companheira que cedeu o quintal para a gente montar a barraca lá e a nossa cozinha, passamos por ali um período e assim foram as fases da vigília, até que viemos para esse terreno onde fazemos as nossas atividades, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, e estamos aqui contribuindo com essa resistência. Hoje, completando 500 dias de luta e resistência, desses 500 dias, eu acredito que devo estar uns 430 dias aqui nessa luta pela liberdade do presidente Lula.
E a gente vai falar muito mais desses quase 500 dias que vocês estão aqui, relembrar fatos importantes dessa resistência, também a questão da denúncia dessa prisão arbitrária do ex-presidente Lula. E óbvio, o nosso ouvinte da Rede Lula Livre pode acompanhar, a gente vai até as 10h15 hoje, pode acompanhar esse bate-papo a partir das 10 horas. E você que nos acompanha nas rádios parceiras da Rede Lula Livre, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Quixeramobim, no Ceará, da Nova Canã, que está nos ouvindo agora e mandou um recado aqui para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Um abraço para o Lucimério, para o Igor e para o Edmilson, que são de Quixeramobim, no Ceará, estão acompanhando a Rede Lula Livre, retransmitem a Rede Lula Livre na Rádio Canaã FM. A gente vai ouvir agora o ex-presidente Lula e também ouvir um pouco da música do Martinho da Vila, que esteve aqui na Vigília Lula Livre, visitou o ex-presidente Lula, e na sequência a gente volta com muito mais da Rede Lula Livre. Você então que está conosco na Rádio Brasil de Fato, continua com a Rede Lula Livre, você das emissoras parceiras da Rede Lula Livre, a gente agradece a sua audiência, a sua paciência, e a gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.
E a gente volta então para a Rede Lula Livre nesta edição especial de 500 dias. Você nos acompanha agora a partir da Rádio Brasil de Fato.com.br. Eu estou aqui com a Gelna e também com o Daniel, eles são da Vigília Lula Livre. E a gente vai bater um papo pelos próximos 15 minutos a respeito de toda essa resistência que a gente está vivendo aqui em Curitiba e também a respeito de todo esse período de prisão política do ex-presidente Lula. Você estava explicando para nós, Gelna, antes de a gente cortar a rede, que hoje vai ter uma manifestação no centro da cidade, ali na Praça Tiradentes. Eu queria te perguntar como tem sido todo esse processo de resistência aqui na capital do Paraná, e Curitiba geralmente é uma cidade que historicamente é muito conservadora. Como tem sido trabalhar com o povo aqui na cidade em relação a esse despertar da consciência e principalmente essa visão a respeito dessa prisão do ex-presidente Lula?
No início foi mais difícil. A gente começou já quando o presidente Lula pediu que a gente fosse para a rua. A gente marcou o ato lá na Tiradentes como um local experimental. No primeiro ato foram 5 pessoas. E no segundo ato já o pessoal começou a aderir, começou a ir, e a gente começou a montar o comitê. As pessoas que passam no início eram mais radicais, xingavam muito, né? Principalmente assim, vai trabalhar, vagabundo. Chegaram a chamar a gente até de terrorista. Mas agora, aos poucos, as pessoas estão parando, estão agora com e conversando, e muitas pessoas dizendo que estão arrependidas, que votaram em Bolsonaro, mas estão arrependidos, que estão perdendo tudo. Então, isso é uma coisa bem importante, né? A gente acolher todos que passam por lá. É, agora, com a baixa assinada Lula Livre, a gente, o pessoal parava, assinava, tinha momentos que tinha fila. E no último ato, no ato da última sexta-feira, foram colhidas 416 assinaturas. Então, é um número bem importante, né? E, assim, tem os moradores de rua que ficam ali com a gente também, sempre gritando que Lula é importante. É, outro dia teve depoimento de um senhor que foi zelador, foi segurança, e ele falou, olha, estou aqui na rua porque não tenho como pagar uma casa, estou aqui na praça, morando aqui, porque não tenho condições, né? Então, e se o presidente Lula tivesse ganho a eleição, a situação seria bem diferente. Então, eu acho que a aceitação está muito boa sim.
Pedro está aqui de novo. Daniel, como é que você tem visto toda essa mudança de conjuntura do país? Tanto tempo na vigília, que você já falou que está aqui há de mais 400 dias, Daniel, aqui na vigília. Como você tem observado todas essas mudanças no país, também na consciência das pessoas? Você provavelmente pegou os primeiros dias de prisão desse presidente Lula, o prende e solta, a campanha do Lula, depois a cassação, a campanha do Haddad, vitória do Bolsonaro, o Intercept. Como você tem, de dentro aqui da vigília, analisado e visto também a consciência das pessoas? Você sente que existe esse processo de mudança ou não? Isso ainda está ocorrendo?
Sim, tá ocorrendo diariamente, a gente percebe isso. Quando nós chegamos aqui na vigília, né, nos primeiros dias da prisão do presidente Lula, era uma grande hostilidade por parte da vizinhança, por parte de moradores, porque eles estavam influenciados por pessoas maldosas que falavam a respeito, o que falavam a respeito do Lula e a respeito dessa militância. Então nós tivemos uma grande resistência aqui por parte da comunidade. E hoje a gente vê membros da comunidade aqui, você pode verificar aqui pelo nosso livro de presença, que vêm aqui visitar, vêm conhecer a vigília, porque viram que o trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho para conscientizar a população do que foi o golpe. O golpe que começou lá com a derrubada da presidenta Dilma da presidência da República. A partir dali, os trabalhadores, os estudantes, as donas de casa começaram a ter prejuízos que agora são visíveis. Após a eleição desse presidente que está aí, que não nos representa, né, que foi uma parcela da população que votou por N motivos, por várias influências, mas hoje a gente vê aqui, pelo que eu vejo aqui na comunidade do Santa Cândida, uma grande aceitação da nossa presença aqui e também uma solidariedade à prisão do presidente Lula. Então a gente acredita que estamos fazendo também um trabalho de conscientização com a vigília. Aos domingos nós temos um ato interreligioso aqui e uma grande participação que a gente observa são de moradores mesmo, aqui do bairro, dos bairros vizinhos, que vêm aqui participar dessa celebração junto conosco. E é uma celebração interreligiosa, como eu falei, que agrega várias crenças, né? Então a gente sente aqui que a comunidade tá apoiando e a comunidade também está pedindo mudança. A comunidade está sofrendo. Nós vemos, como a Guelma falou, né, vários moradores de rua, está crescendo a população de rua, está crescendo a miséria no país, e aqui em Curitiba não é diferente. Embora passe uma imagem de ser uma cidade mais avançada no ponto de vista econômico, não é. A gente vê muita miséria, a gente vê muita gente necessitada. E isso a gente consegue observar, por exemplo, no nosso horário de almoço e de janta, vários membros aqui da comunidade que vão jantar conosco, que vão lá e que almoçam conosco e que partilham as suas dificuldades conosco, né? Que explica, filho desempregado, é marido desempregado, é esposa que está que está com dificuldade de arrumar vaga na creche, por exemplo. A gente vê que tem muito problema social aqui nesse bairro e aqui nessa região.
É no dia a dia da vigília que vocês que estão aqui diariamente acabam sentindo também esses dramas que o país está passando. Uhum. Desemprego, falta de serviço público nas regiões. Inclusive, há algum tempo atrás, o pessoal da vigília organizou um mutirão junto com a MST numa escola pública aqui, né, Daniel?
Sim. O MST faz esse trabalho social muito, muito importante, né? Não só na escola, como foi feito lá um mutirão, uma escola que estava abandonada, como também na comunidade 29 de março, né? Uma comunidade que foi incendiada, um incêndio criminoso, e os companheiros e companheiras do MST têm feito lá uma ação junto com a comunidade, junto com uma outra ONG, de reconstrução das casas, de inserção dessa família. E tudo isso é um trabalho silencioso, um trabalho que a gente quer mostrar para a comunidade que nós somos parceiros da comunidade. Não viemos aqui apenas para dar o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Nós estamos morando aqui, né? É mais de um ano aqui. Então a gente tem que estar participando da comunidade.
Agora, Guelna, queria te perguntar uma coisa que também deve ser uma curiosidade. Você viu que tem gente que... O Brasil inteiro acompanha essa resistência da vigília. O pessoal do Ceará que manda mensagem para a rede perguntando da vigília. Existe uma curiosidade em geral em relação a como esse funcionamento, essa questão do dia a dia na vigília. Eu queria que você falasse para nós, na verdade, para você, quais foram os momentos assim que mais que você se relembra nesses 500 dias... de resistência, se tivesse algum momento a destacar nesses 500 dias, qual seria que você tenha convivido aqui na Vigília Lula Livre?
Então, foram muitos momentos importantes, né? O primeiro momento, que assim, eu vou levar para o resto da minha vida, foi quando o presidente Lula chegou aqui em Curitiba. Estávamos em mais de 1000 pessoas aqui, aguardando. Estávamos ali bem próximo do portão da Polícia Federal. E quando o presidente Lula chegou de helicóptero, e quando a gente ficou olhando, né, com o coração apertado, olhando para o helicóptero assim, porque não sabia o que ia acontecer com ele ali dentro. Então, quando pousou o helicóptero, acabou de pousar em cima ali do prédio, começaram as bombas. A gente não sabe se foi de dentro da Polícia Federal, se foi o MBL que jogou a primeira bomba, eu não sei. Assim, não sabemos o certo, mas em seguida a polícia, que estava toda armada ali, começou a jogar bomba, gás, e foi bem complicado. Bala de borracha, então a gente teve que correr por uma outra rua e, assim, teve pessoas que se machucaram, que tanto com as balas de borracha como estavam sufocadas com o gás. Então, foi um momento muito complicado. Crianças estavam ali também e foi bem difícil. Outro momento assim, que a gente recorda foram quando montou a cozinha. Quando a cozinha saiu da rua e foi para uma garagem comandada pelo Chile e pelo Cabelo. Tinha a Dona Maria, que ajudava ali também, Dona Maria, que depois veio a falecer. Era muito organizado, porque as pessoas chegavam, ajudavam a servir. Chegava muita doação de comida, né, de alimentos. E foi assim, um momento muito importante, porque as pessoas faziam fila, e o pessoal morador de rua também. E, assim, eram muitas, muitas refeições servidas ali. Tinha um companheiro de São José dos Campos, Mauro Chazanas, também veio a falecer no final do ano, veio, ficou ali, fazia entrevistas com companheiros. Era muito legal, assim, era muito interessante. Outra com relação ao ato interreligioso, que teve desde o primeiro, né, desde o primeiro dia, e continua então todos os domingos. É um momento assim muito importante, um momento de muita energia, em que todos acabam vindo para esse ato, né, para a gente mandar energia para o presidente Lula e para os companheiros também, né? Então, eu acho que são esses que eu recordo assim.
10:12, você está acompanhando na Rádio Brasil de Fato a Rede Lula Livre especial de 500 dias de prisão do ex-presidente. E para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você, Guilherme, você, Daniel, mandasse uma mensagem para a militância, para os apoiadores do ex-presidente Lula, que estão todo o país. Às vezes a gente recebe mensagem de pessoas que estão assim, com o coração apertado, que querem ajudar de alguma maneira, não sabe como, às vezes querem fazer uma doação pontual para a vigília, ou organizar atos ou comitês do Lula Livre nos locais de trabalho delas, ou no local de moradia. Que mensagem que vocês dão para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, de todo o Brasil, de resistência, que a partir dessa que é a maior vigília da história, né? É a maior ato de resistência da história dos movimentos sociais no Brasil e de resistência contra essa arbitrariedade que é a prisão do ex-presidente Lula. Pode falar, Daniel. Bom,
a mensagem que eu quero passar para a nossa militância, para os apoiadores, simpatizantes da causa Lula Livre, é que assim, quem quiser fazer uma doação, quiser contribuir com a vigília, temos uma plataforma de doação, pode entrar no site do PT Nacional ou pela página da Vigília Lula Livre, tem lá o endereço para fazer a doação. Muitos militantes gostariam de estar vindo para cá, mas não tem condições. Às vezes por força financeira, às vezes também pelo seu trabalho, pelas suas atividades, e não consegue vir aqui participar, mas pode estar contribuindo dessa forma. Agora, quem puder vir organizar caravana, entre em contato com a coordenação da Vigília Lula Livre. Nós teremos o maior prazer em alojá-los, em inseri-los na nossa programação. É muito importante aqui a participação aqui em Curitiba, em frente ao prédio da Polícia Federal. Mas também, o mais importante é isso que a Guelma está falando, que está sendo feito, que é conscientizar a população. Muita gente ainda não entendeu esse processo que está acontecendo, esse processo de golpe que nós estamos vivendo. Prenderam o presidente Lula para que ele não fosse novamente presidente da República. Isso está claro agora pelas denúncias do Intercept, mas é o que nós viemos denunciando o tempo inteiro aqui. Mas é importante agora organizar o Comitê Lula Livre na sua cidade, no seu bairro, no seu local de trabalho, né? fazer atos que conscientizem o abaixo-assinado, colher a assinatura do abaixo-assinado, porque só com a mobilização popular é que nós vamos tirar o Lula da prisão e resgatar a democracia no nosso país.
Tá certo, obrigado, Daniel.
Obrigado, bom dia.
Então, como a Daniel já falou, é muito importante que as pessoas vão para a rua, vão conscientizar as pessoas e não tenham medo, vão. A gente recebe xingamentos, principalmente se vão trabalhar, né? Mas a gente faz de conta que não escuta e o importante é acolher aquelas pessoas que realmente estão arrependidas, né, de eleger esse governo que está aí. E então, a gente tem que trazer para a gente esse povo e mesmo os nossos militantes. É importante que eles sejam acolhidos e que entendam realmente o que está acontecendo. Porque se esperar a mídia, a grande mídia, a gente não, né, as pessoas não estão informadas com relação a isso. Eu queria falar também sobre que o presidente Lula está bem. Às vezes as pessoas perguntam se ele está muito triste, se ele está... Claro, ele está indignado com a situação, mas é o que ele passa sempre através dos visitantes e dos advogados, que ele está bem e que ele quer só a sua inocência. E esse pedido dos comitês de ir para a rua é um pedido do presidente Lula. Ele está pedindo, então a gente está implorando aqui que todos... organizem nas suas cidades, aqui em Curitiba venham nos unir ali na Praça Tiradentes toda sexta-feira e venham na vigília também. Tem pessoas aqui que moram em Curitiba e ainda não veio aqui, então às vezes vem assim pela primeira vez, nossa, não sabia que era aqui, então venham aqui que é muito importante. Bom dia.
Bom dia, a gente ouviu então o Daniel Barbosa, a Guelma Pedroso. O Daniel é aqui da Vigília Lula Livre, militante da Vigília Lula Livre. A Guelma é do Comitê Lula Livre da Praça Tiradentes, aqui em Curitiba. E você que é de Curitiba, que está nos ouvindo agora na Rádio Brasil de Fato, hoje, 17 horas, Guelma? 18 horas terá um ato ali na Praça Tiradentes, aqui no centro da cidade, por Lula Livre. A gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas para dar mais uma estourada aqui no nosso tempo da Rádio Brasil de Fato e da Rede Lula Livre, vamos ouvir o último discurso do ex-presidente Lula, discurso histórico no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes do ex-presidente ser preso e se entregar aqui na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Vale a pena a gente ouvir de novo esse discurso do ex-presidente Lula.
Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocar nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sonho de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera, e a nossa luta é em busca da primavera. Quero que vocês saibam, se tem uma coisa que eu aprendi a gostar desse mundo, é da minha relação com o povo. Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos. E por isso, companheiros, um grande abraço. Pode ficar certo, esse pescoço aqui não baixa. A minha mãe já fez o pescoço curto para ele não baixar. E não vai baixar, porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá, porque vou provar a minha inocência. Um abraço, companheiros. Obrigado, mas muito obrigado a todos vocês pelo que vocês me ajudaram. Um beijo, querido. Muito obrigado.
A luta é coração que sangra. Bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito.
E a Rede Lula Livre, especial de 500 dias de prisão do ex-presidente Lula, vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, que tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353, DDD 41 99713 1353. Nesse mesmo número você pode participar da Rede Lula Livre, mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras retransmitindo a Rede Lula Livre por todo o país, como a Rádio Pinheiros de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte, 87,9 FM também na Paraíba, Rádio Nova Canaã FM em Quixeramobim, no Ceará, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web Contraficute, Rádio Brasil Atual, 98 FM de São Paulo, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, Rádio Sempler Web de São Paulo, Rádio Cultura FM, 97,1 de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio de Todos Nós, Imperatriz, também no Maranhão, e as emissoras da Rede Soberania.
Podem me julgar além da lei.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre com a música Viverei, de Ana Canhas. Voltamos amanhã às 9h45, horário de Brasília. Você pode acompanhar a Rede Lula Livre a hora que você quiser, acessando o site radio.brasildefato.com.br. Você segue agora com a programação normal da Rádio Brasil de Fato, e a gente convida também a você entrar no Facebook do Brasil de Fato Paraná. Daqui a pouquinho tem o programa Brasil de Fato na Vigília. Até amanhã, Lula Livre!
Sonha, a liberdade é a glória,
a liberdade é a glória
da nossa imensa voz. É a história, eles e nós. Mesmo que me falte o ar.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.